Está começando mais uma edição do podcast Prioridade Absoluta. Eu sou Noriette Celi e trago hoje para você, ouvinte, o tema Lei da Escuta Protegida, Evolução e Trabalho em Rede. Quem vai nos trazer reflexões sobre o assunto é a promotora de justiça Luísa de Marilac, da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A fala da promotora é parte da palestra proferida por ela durante o seminário Tecendo Redes, que foi realizado no auditório do Fórum da Infância e da Juventude do DF nos dias 19 e 20 de maio. Segundo Marilac, a Lei da Escuta Protegida, como é mais conhecida, a Lei 13.431 de 2017, vai além dessa escuta, porque estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
No artigo 2º da própria lei, a gente vai ter que a criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral. Essa legislação, ela é uma legislação também sistêmica, na medida em que ela ingressa nesse ordenamento jurídico, aperfeiçoando o ordenamento jurídico e focando em sujeitos que precisam de especial proteção, que são as vítimas e testemunhas de violência. A gente vai ter aí crianças e adolescentes, pela doutrina da proteção integral, a gente vai ter aí crianças e adolescentes como sujeitos de direito. E olha que grandíssimo desafio. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e, portanto, não podem ser considerados adulto em miniatura. Isso é uma fala velha, né? Desde a época do Estatuto da Criança e Adolescente, mas é real, porque todo o processo de desenvolvimento inclui questões psicológicas e emocionais que, se nós não estivermos atentos a essas questões, nós violamos os direitos desses sujeitos. Nós impedimos esses sujeitos, de fato, de se expressarem e de serem, de estarem nessa condição de desenvolvimento. Né? Nós quebramos essa possibilidade das experiências para o desenvolvimento, né? Como se ele já tivesse que saber tudo antes, né? E fosse julgado dessa forma. Criança e adolescente é prioridade absoluta. O melhor interesse da criança e adolescente precisa ser considerado nas políticas públicas, nas decisões judiciais, nos processos. Sempre esse melhor interesse, essa ótica a partir da criança. O que fica muito difícil, porque a gente não tem o exercício de conversar com elas. Fica muito difícil, porque a gente ainda está aprendendo a ouvi-las como sujeitos.
A promotora esclarece a diferença entre escuta especializada e depoimento especial.
A diferença entre a escuta e o depoimento especial é que a escuta, ela é baseada no verbo ouvir. E o depoimento especial, ele é baseado no inquirir, né? Que é reunir elementos probatórios para subsidiar ações de responsabilização, principalmente na esfera criminal e nos crimes com violência sexual. Inquirir significa perguntar, indagar, fazer perguntas direcionadas, investigar, pesquisar. Ouvir, por sua vez, significa escutar o que ela tem a dizer, dar ouvidos, dar atenção às palavras da criança. Se hoje a gente ainda tem essas distinções baseadas nesses dois verbos, eu suponho que no salto quântico vai ser ouvir e ouvir. As mudanças vão ser só as destinações daquela escuta. Né? Eu acho que a gente precise cada vez mais aproximar essa humanidade de quem ouve da humanidade de quem fala. E aí, para isso, a gente precisa romper a barreira imensa entre o adulto e a criança e o adolescente.
Luísa de Marilac destaca também sua visão sobre o que não pode ser silenciado no contexto da proteção infanto-juvenil e lembra que a criança e o adolescente também têm direito ao silêncio de acordo com a Lei da Escuta Protegida.
Não pode ser silenciado o contexto das diversidades sexual e de gênero. Nesse campo da violência contra crianças e adolescentes, as crianças e adolescentes cuja identidade sexual e de gênero não são exatamente aquelas correspondentes, seus comportamentos, exatamente aqueles correspondentes ao sexo biológico, elas sofrem das suas famílias, da sociedade e da nossa rede. Então, a gente precisa olhar para isso. A A gente precisa discutir isso. Isso precisa estar na escola, isso precisa estar na nossa rede. E a gente precisa se educar, né? Nós precisamos fazer isso amorosamente, porque, afinal de contas, nós somos de uma sociedade extremamente machista. E, portanto, não estamos todos livres, não. Somos todos machistas, sim. Mas nós precisamos, juntos, amorosamente, nos educar. Dizer assim, epa, olha essa tua fala. Epa, foi mesmo. E a gente, assim, a gente vai nos condicionando a uma prática, a um comportamento, a um pensamento, a palavras e ações que são, de fato, inclusivos e defensores de direitos humanos. O racismo, a seletividade da violência. E a gente vê essas, as vítimas de violência que têm cor. Nos números, nas pesquisas, nas estatísticas, elas, as vítimas têm cor. Por que será que nós, sociedade, nos damos mais ao direito de violentar, de agredir, de submeter, de humilhar, de constranger crianças e adolescentes que são afrodescendentes, que são negros ou que são índios? Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos reconhecer isso. Isso não pode ser silenciado. E a discriminação também de classe. São diferentes métodos de proteção. Quando eu falo redes versus redes, é porque se eu posso ter uma rede para uma criança, um adolescente de uma classe social mais favorecida, eu tenho uma rede muito mais estruturada do que para uma criança de uma classe desfavorecida. E isso não pode ser, não é possível. Nós precisamos dar o salto quântico mesmo, porque isso não é possível. Que algumas crianças tenham menos possibilidade de exercer direitos. Eu trouxe aqui uma questão de que se isso não pode ser silenciado, a criança ou adolescente precisa ter direito ao silêncio. E o direito ao silêncio da criança ou adolescente está muito bem explícito, estabelecido. Tem direito de ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio.
A promotora traz marcos históricos da implementação do depoimento especial de crianças e adolescentes no DF e no âmbito nacional.
A gente vai ter, em 1999, a DPCA sendo criada, a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente do Distrito Federal, sendo criada e trazendo, inaugurando aqui no Distrito Federal, essa prática de se buscar ouvir crianças e adolescentes de forma diferenciada. Isso é algo muito importante para a nossa história do Distrito Federal, né? Porque até então, bom, imagina, se criança e adolescente só recentemente foi considerado sujeito de direito, vocês imaginam como é que eram os depoimentos, as escutas, né, de crianças e adolescentes nos processos criminais, nas delegacias e etc. Então, a DPCA vem trazendo estudos, pesquisas, técnicas, métodos, né, para que a gente pudesse fazer uma escuta, uma oitiva mais adequada. O Tribunal de Justiça, em 2007, inaugura os depoimentos especiais. A Secretaria Psicossocial Judiciária do TJ-DF é que começa com as entrevistas no espaço psicossocial. Em 2010, com a Resolução 33 do CNJ, essa prática do depoimento especial, ela passa a ser obrigatória, né, no Brasil inteiro. Então, a gente é convidado a uma universalização desse cuidado. A gente vai ter, em 2017, a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que estava lá na Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, no Ministério de Direitos Humanos, se reunindo muito para discutir já a construção da lei, mas também aproveita e, já com a orientação da legislação, constrói esse documento riquíssimo que são os parâmetros de escuta de crianças e adolescentes em situação de violência.
Marilac destaca a importância do Decreto 9603 de 2018 como uma norma que veio amadurecer a lei da escuta protegida e trazer tudo o que deveria estar na concepção de um sistema integrado de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Depois, a gente vai ter o Decreto 9603 de 2018. Esse decreto, ele regulamenta a lei. Hoje, eu, sem medo de errar, eu acho que a nossa demanda grande é de implementar o decreto. O decreto, ele está mais completo, ele está mais direto, ele está mais detalhado, ele foca mais nessa perspectiva da proteção integral, da doutrina da proteção integral. Ele é mais doutrina da proteção integral ainda, né? Porque ele veio como resultado de debates, de estudos, de experiências, de discussões e de uma construção coletiva que resultou nesse aperfeiçoamento. Então, ele amplia o foco, além da justiça criminal. Então, agora sim, um sistema. Então, ele traz comitê de gestão colegiada da rede, ele propõe a criação de fluxo de atendimento, os grupos intersetoriais locais, né? Ele vai falar do papel da escola, da assistência social, do conselho tutelar, atores que, na lei, elas não estavam explicitados, esses atores não estavam explicitados com os seus papéis. Então, esse decreto vem com isso.
A promotora lembra o marco da expansão do depoimento especial nos tribunais de justiça.
E a resolução do CNJ 299 de 2019 já vem com essa perspectiva também de trabalhar a intersetorialidade dentro do sistema de justiça, entre as várias varas, né? As varas criminais, varas da infância e da juventude, varas de família, a questão do compartilhamento das provas, a questão da universalização das salas de depoimento especial, que agora são obrigatórias no Brasil inteiro, de fato. Né? Se a gente tinha um convite da resolução 33 anterior do CNJ para que todos criassem, com a resolução 299 passa a ser obrigatório que todos os tribunais, todos os fóruns tenham salas de depoimento especial. E aí a gente vai ter, em 2020, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes, também nessa perspectiva da gente poder ter uma justiça criminal amigável para crianças e adolescentes. E aí em todos os níveis, porque aí a gente não está falando mais só da oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A gente passa a ter todas as oitivas, elas precisam atender vários requisitos, que são esses requisitos de aproximação, de acolhida, que nada mais é do que a gente colocar em prática aquilo que a gente falou antes, que é a doutrina da proteção integral.
Marilac fala ainda do avanço legislativo da temática no Distrito Federal a partir do Decreto Distrital de setembro de 2021, que instituiu a Política Intersetorial de Enfrentamento das Violências contra Crianças e Adolescentes do DF.
A gente chega no Distrito Federal com o Decreto Distrital 42.542 no ano passado. Então, a gente tem, com esse decreto, realizada aí a importância do espaço democrático de diálogo e construção coletiva como um impulso para o salto quântico necessário à proteção de crianças e adolescentes. A gente vem andando um passo, depois do outro a gente andou, foi muito, mas a gente ainda precisa de um salto. Por isso que eu falo de um salto quântico, porque é um salto para essa doutrina da proteção integral ela chegar de fato no nosso cotidiano. Ela ainda não chegou no nosso cotidiano. Temos ações, sim, aqui, ali, acolá, elas se comunicam, elas se articulam, mas aqui, ali, acolá também não tem. E o salto quântico é tornar isso natural em todos os serviços.
A promotora destaca a importância de campanhas como o dia 18 de maio e Eu Me Protejo entre as ações de combate ao abuso sexual infanto-juvenil.
Sem as campanhas, sem o 18 de maio, sem esse chamado a todos os anos que esquecer é permitir, lembrar é combater, a gente não teria tido toda essa trajetória. E a gente precisa reconhecer o papel dessas campanhas, nessa caminhada.
Luísa de Marilac também fala de como a Lei Maria da Penha auxilia na proteção imediata de crianças e adolescentes.
A gente tem tido, na nossa prática, o que a gente sente é que essa justiça que chega, dispare, acolhe e resolve, tem se dado a partir da aplicação da Lei Maria da Penha. Eu queria deixar esse registro da importância da proximidade com os juízos criminais, né, para que a gente possa cada vez mais ter essa perspectiva de que juiz da infância e da juventude são todos os juízes. Promotor da infância e da juventude são todos os promotores. Defensor da infância e da juventude são todos os defensores. A justiça é voltada para a infância e juventude como prioridade absoluta, porque infância e juventude é prioridade absoluta constitucional.
De acordo com Marilac, com a evolução legislativa, a proteção infanto-juvenil passou a ser de fato prioridade. A promotora de justiça alerta ainda sobre os cuidados para se evitar a violência institucional contra as vítimas.
Então, o que, que muda, né? Muda que a proteção passa a ser, de fato, normativamente uma prioridade. Né? A responsabilização ela passa a ser vista como um meio de proteção. A responsabilização é meio e não fim. Né? A finalidade última não é a responsabilização. A finalidade última é a proteção da criança e do adolescente. É fazer cessar a violência, é promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. E a gente passa, com essa normativa toda, nós somos chamados a atenção para ter cuidado, cuidado com a violência institucional. Olha lá, veja essa criança como sujeito, veja essa criança como um ser em desenvolvimento. Né? Não faça perguntas que não tem que fazer. Não refaça perguntas que não tem que fazer. Não constranja, não humilhe, não faça brincadeirinha, não faça piadinha. A gente precisa ser capacitado, ser treinado. Nós precisamos medir palavras, entender os nossos comportamentos. Cada um de nós, defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes, precisamos ter comportamento de defensores de direitos humanos de crianças e adolescentes. Com elas, no diálogo com elas. Isso é muito importante. As estratégias para evitar revitimização em todos os planos. Principalmente no que diz respeito à escuta especializada, a gente ainda tem um vasto campo, uma vasta caminhada. Porque a escuta especializada significa que a gente precisa... Hoje a gente tem lá o Centro 18 de Maio, mas a gente precisa ter essa tecnologia difundida em todos os serviços que atendem crianças e adolescentes. Que é fazer uma escuta sensível, uma escuta com essa aproximação não revitimizadora, com o objetivo de reunir elementos informativos para construir um plano de segurança e proteção integral, mapear serviços essenciais e monitorar a execução das políticas públicas específicas para as crianças, os adolescentes e suas famílias.
Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Prioridade Absoluta, uma produção da Seção de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Para saber mais sobre outros assuntos da infância e juventude, acesse os episódios anteriores do Prioridade Absoluta no canal TJDFT Podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Compartilhe este podcast com outras pessoas. Assim você estará ajudando na rede de proteção de crianças e adolescentes. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima edição.